As provas do Enem 2023 estão chegando. Nos dias 5 e 12 de novembro, os estudantes inscritos no exame serão submetidos a questões de linguagens e códigos, ciências humanas, redação, ciências da natureza e matemática. Para alguns estudantes, o período que antecede o exame pode ser marcado por ansiedade, com a revisão de conteúdos, realização de simulados e também com provas de fim de ano e o encerramento do ensino médio. Para falar sobre a ansiedade que pode estar envolvida nos estudos e no dia de provas do Enem, eu converso com o psicólogo Maurício Bueno, integrante da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do Conselho Federal de Psicologia. Obrigada por atender a Rádio Nacional. Doutor Maurício, falando diretamente para esse público, como os jovens podem manter uma rotina para evitar desde já o nervosismo, a cobrança exagerada pela aprovação e as incertezas sobre a escolha de uma área profissional?
Eu acho que a principal questão aí é onde a pessoa está focando. O foco não pode ser no resultado. Passar, não passar, ir bem, não ir bem. Porque senão ele vai jogar a expectativa lá para o futuro, para uma prova que vai acontecer só no final do ano. Então, ao longo desse período, o importante é a pessoa se preocupar com o esforço que ela vai fazer para chegar bem preparada no dia da prova e fazer o melhor que ela puder no dia da prova. O resultado é o resultado, né? É um funil muito grande. A maior parte das pessoas vão ficar de fora. Então, tudo que a pessoa pode fazer, que ela pode controlar, é o esforço que ela tem, né? Estudando, mantendo uma rotina de estudos, mas também mantendo uma rotina assim, de atividades físicas, né? Cuidando da alimentação e do sono, mantendo, né, uma rotina saudável, assim, cuidando do corpo para que ela esteja em condições de usar as funções cognitivas, né, para aprender, para memorizar, né, para fazer uma boa prova, né? Então, acho que uma dica interessante, não só para as pessoas que vão fazer o vestibular, mas também para os pais, familiares, amigos que estão ao redor dessa pessoa, é ajudá-la a manter o foco nos esforços que ela vai fazer e não no resultado que ela vai obter lá no dia da prova. O importante é que ela se esforce, faça o melhor que ela puder, né, no dia da prova a partir do seu esforço.
Com pouco mais de 2 semanas para o primeiro dia de provas, vale a pena manter o foco nos estudos ou já é recomendado agregar atividades que incluem relaxamento e distração?
Em relação aos dias que antecedem as provas, né, não tem uma receita para isso. Algumas pessoas preferem estar vendo os últimos detalhes, retomando alguma coisa que tem mais dificuldade para memorizar, né, cuidando dos últimos preparativos, né? E outros preferem relaxar e pensam que o que tinha que ser feito já foi feito ao longo do ano e um dia antes, 2 dias antes, vale mais a pena tentar relaxar, curtir com os amigos para poder fazer a prova em boas condições, né? De fato, o importante é assim, a pessoa estar em boas condições no dia da prova, né? Então, aqueles cuidados com o sono, com a alimentação, né? Como que vai fazer no dia. Então, se você quer relaxar, é bom você não relaxar com ingestão de bebida alcoólica, né? Porque isso vai interferir negativamente no dia da prova. Então, cuidar para que a alimentação seja leve, para que o sono seja profundo, ou a prática de exercícios pode ajudar, porque libera ali endorfinas e isso ajuda no estado de humor, né? Que a pessoa esteja num estado assim mais favorável, né, para a realização da prova e tudo. Então, em suma, não tem uma regra básica, né? É bom que a pessoa venha equilibrando entre atividades físicas, atividades intelectuais, né, que ela vai estar se preparando, e também atividades culturais, né, para se divertir aí com algumas atividades que ela goste de fazer, né, música, literatura, cinema, né, enfim.
Para os dias das provas, quais são as dicas para evitar o famoso branco, situações de estresse e de ansiedade?
Olha, o branco nada mais é do que um pico de ansiedade. né? A pessoa, quando está no pico de ansiedade, as funções fisiológicas ficam meio descontroladas, né? O batimento cardíaco aumenta, a respiração fica ofegante, a pressão aumenta. Enfim, isso do ponto de vista cognitivo também traz uma desorganização mental. A pessoa não consegue se concentrar, pensar, não consegue avaliar corretamente o que está acontecendo neste momento. A boa notícia é que isso dura pouco. Emoções têm um pico e depois tendem a diminuir. Então, se você tiver alguma coisa assim na hora da prova, por exemplo, uma boa estratégia é você desfocar da prova, né? Desliga da prova, eu sei, tem uma questão de tempo aí envolvida, mas você precisa, nesse momento, dar prioridade a esse pico de ansiedade. Então, uma coisa que ajuda muito é fazer respiração. 10 respirações, por exemplo, bem profundas, sentindo o ar entrando e saindo, passando pelo nariz, enchendo os pulmões, esvaziando os pulmões. Isso vai te ajudar a trazer a ansiedade mais para baixo, né? Relaxa a musculatura, né? Tenta soltar o corpo para que essa tensão, né? A preocupação ali que você está sentindo naquele momento venha para baixo, né? E é interessante também que a pessoa treine isso ao longo do ano, sabe? É uma prática que a gente pode fazer aonde a gente estiver, ou mesmo, né, nas condições mais adequadas, que seria relaxado, num ambiente, né, que seja tranquilo, seguro. É uma coisa bem simples, mas que ajuda muito a gente a controlar a ansiedade.
As experiências vividas em dias de vestibular podem auxiliar os jovens a terem foco, estratégias e outras habilidades que possam ser usadas em vivências futuras?
Olha, sem dúvida, né? As experiências que a gente passa ao longo da adolescência, elas são muito marcantes, porque em geral são as primeiras, né? Enfim, e vai prestar vestibular, vai começar a sua vida de adulto, vai procurar um emprego, né? Vai começar a lidar com as dificuldades da vida, né? E sem dúvida que essa experiência com o vestibular, ela vai sim ser muito importante, porque o vestibular é um dos primeiros testes, né, que a gente passa na vida, né? Mas vão ter outros, as pessoas vão fazer entrevistas, depois entram na faculdade, vão fazer seleção para iniciação científica, vão fazer seleção para participar de um projeto de extensão de algum professor, vão fazer seleção para estágio, né? Saindo da faculdade vão procurar um emprego, enfim. A gente sempre vai ter algum processo seletivo, né, na nossa vida, ou algum outro evento que também vai ser estressante, né? Porque não são só as provas, né, que são estressantes. Então é claro que toda essa experiência, ela vai sendo acumulada, a pessoa está vivendo aquilo e numa seguinte ela vai se basear, né? Ela vai olhar para trás, poxa, quando que eu passei por uma situação semelhante, o que eu fiz, o que outras pessoas fizeram, né? Não só o que ela passou, mas o que ela observou que fez sentido, né, para outras pessoas. É claro, tudo isso pode ser sim aproveitado e certamente será, toda experiência humana, né, ela vai se transformando depois em fonte de inspiração, né, vamos dizer assim, para resolver os problemas que a pessoa vai enfrentar no futuro.
Eu conversei com o psicólogo Maurício Bueno, do Conselho Federal de Psicologia. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.